Mas eu dizia, senhores senadores, que a lei geral, a aprovação da lei geral da micro e pequena empresa, o Super Simples, representou um avanço. Esses empreendedores passaram a ter benefícios e facilidades que se revertem em benefício do país e do povo brasileiro. O senador Gás, ainda há pouco, foi relator de um dos seus projetos em que altera dispositivo da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Eu espero que haja um prosseguimento neste projeto que Vossa Excelência apresentou, que é sempre uma melhoria. Eu diria que é uma revolução que se mantém. Participei do aprimoramento da Lei Geral, relatando-a por duas vezes, as duas alterações feitas a ela, em 2008 e em 2009. Nesta última revisão de 2009, foi criada exatamente a figura do empreendedor individual, que é objeto do seu projeto, projeto de alteração dos seus respectivos valores. Trabalhadores que ganhavam ou que ganham a vida por conta própria, com seus empreendimentos individuais, agora não só fazem parte do mercado formal, ou podem fazer, como passaram a ter o direito aos benefícios previdenciários. O empreendedor individual trouxe dignidade a esses trabalhadores. Contribuí também, em meu mandato, para o debate sobre o mercado de cartões de créditos e dos direitos dos consumidores. Fato que meu colega acaba de enfocar em sua parte. Os cartões de crédito representam uma extraordinária revolução nos meios de pagamentos, não apenas no país, mas em todo o mundo. Entretanto, algumas questões graves emergem do relacionamento das empresas do setor com os empresários e com os consumidores, o que exigiu a nossa atenção. Uma dessas questões são as elevadas taxas cobradas pelos operadores de cartões, taxas que estão entre as mais altas do mundo. Sobre esse tema, apresentei 4 projetos de lei em 2007, um deles visando a defesa dos consumidores que não usam cartão de crédito, permitindo a fixação do preço diferenciado de venda de bens ou na prestação de serviços pagos com cartão de crédito em relação ao preço à vista. Pois defender a homogeneidade de pagamento, independentemente da forma com que é efetuado, significa exatamente cobrar do não usuário um serviço que não lhe foi prestado. Pior do que isso, significa onerar precisamente o consumidor desprovido de cartão de crédito, que tem normalmente menor poder aquisitivo e mais precisa da proteção das autoridades. O mercado de cartões é hoje um segmento nebuloso, sobre o qual a fiscalização e a regulamentação são bastante frágeis. A falta de regulamentação específica no Brasil, o que não ocorre em vários países, provoca inúmeras distorções que devem ser corrigidas. Com esse propósito, apresentei um projeto que define o Banco Central como órgão regulador e fiscalizador do setor. Nada mais lógico do que essa instituição tenha poderes para controlar e definir melhor as regras para o funcionamento de um segmento que envolve diretamente bancos e instituições financeiras diversas. Parece-nos que alguma medida é necessária, uma intervenção do Estado para equilibrar as relações da indústria de cartões, como os fazem em alguns países. Apresentei projeto que acabava com o monopólio dos credenciadores. Notem bem, no Brasil, apesar de termos mais do que 30 bandeiras de cartão de crédito, havia um monopólio de empresas que faziam credenciamento. Mais de 95% se restringiam a 2 empresas apenas. outro projeto da minha autoria, visava unificar as máquinas para que o mesmo equipamento servisse a todas as bandeiras de crédito, como é em outros países. As pequenas lojas tinham de usar várias maquininhas, todas elas, gerando aluguel para os detentores das marcas e onerando, naturalmente, os preços dos produtos. Essa prática já mudou. Agora, com a mesma maquininha, é possível operar com todas as bandeiras de cartões. E já não existe mais o monopólio dos credenciadoras, ou seja, a economia e comodidade para empresários e consumidores. Quero reafirmar que considero o cartão uma maravilhosa ferramenta do progresso e uma relevante inovação nos meios de pagamento. Em nenhum momento eu me coloquei ou me coloco contra os cartões de crédito e débito, porque não podemos desconhecer os seus benefícios. Mas o que não pode é ficar um setor dessa envergadura e deste tamanho, desta dimensão, sem uma legislação que o regulamente. Por isso, minha luta é incessante nesse tema. E é bom que se diga, senhor presidente, senhores senadores e senhoras senadoras, que também me posicionei durante esses 4 anos com relação a uma ferramenta importante que é a formação profissional. Mas eu queria ainda dizer que desses 4 projetos que coloquei sobre cartão de crédito, todos eles estavam entrelaçados, tinham uma razão, é regulamentar o setor que se diz hoje autorregulamentável. Concedo uma parte ao senador Papaléu Paes. Pai.
Senador Ademir Santana, primeiro eu quero registrar aqui a convivência que tive com Vossa Excelência aqui nesta casa. Isso é questão particular. Quanto ao trabalho de Vossa Excelência, eu quero reconhecer em Vossa Excelência um homem inteligente, de bons propósitos e que, no momento em que faz seu pronunciamento, está indicando seu trabalho com as suas proposituras legislativas e que realmente só trouxe a esta casa a sua experiência de bom empresário, de grande empreendedor e, logicamente, a sua experiência de cidadão. Eu quero agradecer a boa convivência com Vossa Excelência, dizer que tenho de Vossa Excelência a melhor imagem possível de pessoa e de homem público e dizer também que Vossa Excelência prestou um grande serviço, né, a esta casa, principalmente por ser um homem firme, de palavra, nunca hesitando nas suas decisões e mantendo o seu voto, mantendo sua decisão, sua coerência naqueles momentos mais difíceis que passamos aqui nesta casa como oposição, mas Vossa Excelência jamais se negou a acompanhar a sua consciência. Por isso, senador Ademir, eu quero dizer a Vossa Excelência que lhe tenho como um amigo e que Vossa Excelência vai continuar tendo sucesso na sua vida, porque Deus sempre lhe acompanhou e lhe acompanhará. Então, parabéns a Vossa Excelência, e é mais um grande senador que esta casa perde. Muito obrigado.
Senador Papaléu, eu lhe agradeço a parte de Vossa Excelência, mas quero lhe dizer que a convivência que tivemos foi efetivamente salutar e de grande valia para mim. Vossa Excelência sempre demonstra um apreço muito especial por todos os seus colegas e é um homem muito afável, muito alegre e sempre numa alegria que contagiava todos nós, mesmo em momentos difíceis. Sempre o senhor tem uma palavra de incentivo e de alegria, vamos dizer assim. É marcante essa sua posição no plenário, nas comissões, sempre com uma palavra de incentivo e de alegria permanente. Mas eu dizia, antes de conceder a parte ao meu amigo senador Monsanta, eu dizia que, além dos cartões de crédito, Nesses 4 anos, eu também me posicionei aqui como um defensor ferrenho na formação profissional. Há mais de 60 anos, o Sistema S assumiu funções que seriam apenas de governo, uma lacuna na questão da formação profissional, para propiciar aos jovens e adultos a realização pessoal e profissional com os cursos profissionalizantes. É importante que haja a compreensão de que a formação técnica é fundamental à participação no mercado de trabalho. É importante que se encaminhe ou se caminhe nessa direção, porque sabemos que o mercado é exigente na formação técnica das pessoas que ele necessita. Vagas disponíveis muitas vezes não são ocupadas, porque as pessoas não preenchem os pré-requisitos para ocupá-las. Defendi em meu mandato não apenas a instalação de mais escolas técnicas, mas a implantação de cursos que efetivamente estejam relacionados com a vocação econômica e do desenvolvimento de cada região do país. Concedo uma parte ao meu amigo senador piauiense Mão Santa.
Antes, porém, pela ordem aqui, o doutor Zé Roberto, dá uma explicação numerada sobre aquele de ontem que eu quis entregar um documento. Senador, lá a sua imagem, a nossa imagem, é muito ligada ao Rio Parnaíba, Balsas. Ainda hoje discute-se lá se Vossa Excelência é maranhense ou é piauiense. É uma briga por esse filho ilustre. E eu vi o povo de Uruçuí otorgar o título municipal à Assembleia Legislativa do Piauí. Então você diz, mas como é no Rio e Vossa Excelência entrou na história aí pela sua vida, me vem em mente outro grande homem que foi o Júlio César, que era diante de um rio, não é? O Rubicão, ele laçou, olha já que está esta, só atravessou o Rubicão. Então você atravessou aquele rio, Parnaíba, e ele depois de sua luta disse, vim, vim, venci. Vossa Excelência pode repetir isso. Vossa Excelência atravessou, quer dizer, um mar vermelho de confusão na política do Distrito Federal. O homem é o homem, suas circunstâncias, sofreu, né? Vossa Excelência foi prejudicado diante um quadro desse, não é? Não é? Mas Vossa Excelência fez nascer pelo seu nome, que Vossa Excelência representava, que nem tudo estava perdido, que tinha homens de bem, né? E isso deu uma acalmia na política legislativa, que escolheram um governador. Então, Vossa Excelência foi um vítima aí dessas circunstâncias, mas chamou atenção e deu essa esperança, não é, que há homens bons, realizadores, construtores na política, que Vossa Excelência representa. Então, as minhas palavras é primeiro de agradecer a Deus desse convívio que tive com 4 anos, que é como um curso ginasial, né? Vossa Excelência é aquele, e Deus ainda foi melhor quando botou você lá dentro do Piauí ou perto do Piauí. E Vossa Excelência é todo o coração de todos nós piauienses. Aqui estamos eu e Heráclio falando em nome de todo o Estado.
Senador Mão Santa, Vossa Excelência colocou bem. O que nos separa, Piauí e Maranhão, é apenas o Rio Parnaíba. Eu, de registro, sou da cidade de Nova York, no Maranhão. De coração, eu sou de Uruçuí, no Piauí, cidade que me deu o título de cidadão daquele município, e o Estado, também através da Assembleia Legislativa, que me deu o título de cidadão piauiense. Isso só me engrandece. Eu citei aqui a questão do título paraibano, título piauiense, tenho o título de Brasília, título de Goiás, então tudo isso são coisas que engrandecem a participação política de pessoas como eu.